The Miracle of Lake Placid. Relive the great moments of ABC Sports' exclusive coverage of the 1980 Winter Olympics.
Tiffield.
Bem-vindos a mais um Tapecast. Tapecast é ótimo, né? Eu tô tão desnorteado com as histórias.
A empolgação é essa mesmo?
É, pois é, né? Eu tô tão desnorteado com as revistas com qualidade.
Nossa,
tão...
Bom. Ele gostou tanto da história que vai fazer um Tapecast em vez de um Tapeview.
Pô, então, bem-vindos a mais um Tapeview Classic. Eu sou o Eric.
Eu sou o Magari.
E eu sou o Mônio.
E hoje estamos todos extremamente empolgados para falar da Marvel Treasury Edition número 25 e Spider-Woman 28 e 29. Que... Mônio, quais revistas as pessoas têm que evitar comprar para não ter isso aí no Brasil?
Bom, a Marvel Treasury, felizmente, vocês não precisam nem se preocupar porque nunca veio pro Brasil. Já é um bom começo. Já Spider-Woman 28 e 29, fiquem longe das revistas Homem-Aranha número 2, da editora Abril, de agosto de 83, e da revista Homem-Aranha número 3, também da editora Abril, de setembro de 83. Se chegar perto dela e ver Mulher-Aranha, pula, corre, joga no fogo.
Pega a revista e lê só a parte do Homem-Aranha, né? Esquece, eu não sei se tem casar nessas aí, mas esquece casar, esquece tem. Mulher-Aranha. Caramba, era só a data mesmo.
Você tá mandando esquecer até o casamento, é isso? Esquece de casar.
Que mas casamento? Pra esquecer casamento, a gente tem que fazer pactos.
Bom, então, e começaremos falando dessa Marvel Treasury Edition, que é uma revista gigante, tipo aquelas de Ebal, tanto em número de páginas quanto em formato, né? É uma revista maior, que eu vi vendendo ela.
Não em roteiro.
Eu vi vendendo ela na CCXP de 2014. Eu olhei assim, R$100. Falei, deixa pra lá. A história já é de um nível magnífico, né? Ainda custa R$100.
Cara, mas se eles me pagassem R$100, eu ainda ficaria em dúvida se eu pegaria.
Mas, enfim, essa Treasury Edition, na verdade, ela é uma revista basicamente de republicação, né? É, teve várias edições delas antes dessa 25 que republicou Coisa do Homem-Aranha. Mas essa número 25 especial, ela tem uma história que é inédita, que ia ter aqueles Jogos Olímpicos de Inverno, né? E aí eles resolveram fazer uma versão Marvel, né, dos Jogos Olímpicos.
Tá vendo? Isso é pra tu aprender a não reclamar de republicação.
Então, os artistas da revista, né? O argumento da história foi feito pelo Bill Mantlo, Mark Gruenwald e Steven Grant. Ela é escrita pelo Bill Mantlo e desenhos do Herb Trimp. E arte final do Bruce Patterson.
Até que a equipe é equipe de peso.
Pois é, então.
Os nomes famosos aí, o Grunald, o Herb Trimp.
Então, é aquele negócio.
Estou dizendo que a história é boa.
É porque, assim, uma história com 60 páginas, né? Se você for olhar, porque tem capa, contracapa, não sei o quê, mas dá cerca de 60 páginas de história. Eles têm que enrolar muita coisa pra... Tem que render muita cena, né? E aí a história acaba ficando um pouco arrastada no final das contas, né?
Que bondade é sua falar um pouco.
Tanto que ela é dividida em 4 capítulos, né? Se fosse sair no Brasil, por exemplo, eles poderiam publicar em 4 revistas separadas.
Não,
né?
Dá ideia.
Então, a história começa aí lá em Lake Placid, né? Que é onde aconteceu os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Em 1980.
Aliás, ótimo filme. Aqui no Brasil ficou terror no Pânico no Lago.
Pânico.
Do Jacaré Gigante.
Pânico no Lago. É isso. E a história já começa com os Outcasts. Seria tipo os exilados, alguma coisa assim, né?
Os fora do cast, por isso que você queria fazer esse podcast.
Começa com o Dante e o Presto aí, né? Aí o Dante tá reclamando não, né? Tá falando, gente, não esqueça de me citar no Tweep View Classic. Tá citado, Dante.
Ufa.
Abraço.
Agora eu fiquei na dúvida, qual que é o Dante? O Magricela, o de Mãozona ou o Cabecinha?
Caramba, tem 4, né? Cabecinha. Tem a moça ali.
É, tem a véia que tá com o estilingue gigante. Estilingue de Itu.
É o estilingue do Sogeking, do One Piece.
Não sei, pra mim é de Itu.
Bom, então, né?
Oi, caramba. Deixa eu te falar que é ufa, porque eu ia comentar que no volume 27 ia ter outro, o Hulk Aranha. Aí você falou isso de republicação, alimentou minhas esperanças e elas foram correspondidas. É a republicação.
Aê, graças a Deus. E engraçado que na página de essa página dupla inicial, né, na direita tá cheio de tesão. É o Homem-Aranha, a véia e o tesão que não acaba mais. Boa. Certo, então, né? Esses outcasts aí, né? Os exilados, alguma coisa assim, eles estão aparentemente raptando uma das... Como é que chama? Competidoras. Isso,
competidoras. Tem vários nomes que você pode chamar.
Pois é. Uma das competidoras
é, legal,
lá.
É o que eles falam. Todas as linguagens foram traduzidas para o português, para o inglês, no caso, para a sua melhor entendimento da história. Ah, sim, porque se eu não ia entender a história se não fosse isso.
Aí os outcasts aí, eles falam o nome de alguns, né? Tem o Digger, que seria tipo escavador, né? Tem o... Cadê o nome do...
Landslide.
O Balder, que é, sei lá...
O Deslizador.
Deslizador, que é o Landslide. A mulher, eu acho que chama Witch alguma coisa, que é bruxa, não sei o quê. Enfim, né?
Peraí, pensa... aquele fala Landslide, Digger, sei lá como pronuncia. Boulder, Hurry é o nome de um deles também, ou é só ele falando? Vamos rápido.
vamos rápido. Mas um aqui, ele chama Boulder.
Então. Ah, tá, aqui. Eu ouvi no Marvel Wiki. É Digger, Boulder, Water Witch.
Ah,
é
o Water.
E Landslide.
Exatamente. Mostra aí que eles estão raptando a...
Maria...
Karsov. Eu cheguei a pesquisar o nome deles pra ver se era referência a algum da época, mas eu acho que todos são criados.
Eu também.
Ah, deve ser referência, tipo... Deve ser referência, tipo, tinha uma Maria, sei lá, não sei das quantas, eles puseram.
Referência do Maria. Tinha uma patinadora russa, essa é a referência.
É tipo isso. Bom, então, né, eles estão raptando, o Homem-Aranha chega, e aí começa a bater em todo mundo, aí cada um revela seu poderzinho e tal. O Landslide faz deslizamento de, eu ia falar de terra, mas é de gelo, né? O Pedregulho aí, que é o Boulder, ele é fortão. O...
Cabecinha.
O Digger, que é o escavador, tem as garras gigantes e tal. E a feiticeira do gelo lá, ela consegue...
Da água,
isso. Ela consegue...
É do gelo líquido, mas, pô...
É, exatamente. Ela usa lá seus poderes pra fazer um geyser... Geyser, não? É isso mesmo, né? Geyser. Ele aparecer do nada, e a hora que ele...
Geyser, sei lá como é que pronuncia essa bosta.
Então, né, eu fiquei na dúvida. E eu sempre tenho essa dúvida. Ele aparece na frente do Homem-Aranha, e aí ela congela, né, e fica... Deixa ele preso, indefeso.
Ela com seu estilingue gigante, vou fazer questão de falar disso sempre.
Pois é, né? É tipo aqueles negócios de caçar...
Forquilha baixa água, subterrânea.
Exatamente.
Tem gente que acredita que isso funciona.
Ela tem funcionado, vai ver eles chegaram aí com ela. Olha lá, um monte de nave.
Ela foi usando, né? Ela foi usando e chegou no lugar e falou assim: aqui parece que tem água. Tudo neve, né? Bom, e aí o Homem-Aranha é preso e tal. Os outcasts aí, eles vão pra... Seria, na verdade, o Dante, o Presto, o Mike, que não grava há muito tempo. E qual que seria o quarto? Seria... Isso aí.
Ah, alguém que a gente convidou.
O André, que foi pra Portugal e não tá conseguindo gravar mais.
Pronto. Foi pra Portugal, não. Perdeu o lugar. Ha!
É, eles todos, tem outro, e menos o André, que está em Portugal.
E aí, um dos policiais, não sei se pode falar que é policial, né? O segurança lá. Ele ouve o barulho, né? Mas tá muito escuro, ele não consegue ver o que que é, mas manda alguns guardinhas pra lá. E enquanto isso, o Presto chega perto da mulher e tira o capuz, né?
É ela que arranca o capuz dele.
O chapéu do Presto.
Aí a gente descobre que, pela primeira vez na vida, um vilão tinha um motivo real pra estar usando um capuz escondendo a cara, porque é feio pra diabo.
Pois é, né? E eles estão falando como se, na verdade, eles estivessem tentando ajudar, né? E não sequestrar. Mas as ações...
É, eles falam que é porque eles estão levando ela pro próprio bem dela.
Exatamente.
Uhum. Pro bem? Ela tem um clone também? O próprio bem dela?
Todo clone chama bem.
Assim funciona.
Exatamente. Mas aí o Homem-Aranha consegue se libertar lá da prisão de gelo e tudo mais. E aí, a hora que ele vai tentar atrapalhar o povo, de repente, a mulher é cristalizada, literalmente. Quase. É, praticamente literalmente.
Praticamente literalmente. Totalmente.
Totalmente, praticamente literalmente. E aí ela começa, né, a ser sugada pro solo. E a Homem-Aranha joga teia e fala: eu tentei. Mas.
Só consegui acertar o frasquinho que estava em cima do coelho. Não, pera.
E aí o Presto, o pessoal fica lá, né? Não, a gente queria ajudar ela e tudo mais. E aí a polícia acende todas as luzes, né? Os guardas lá. E aí parece que fere eles, a luz, né? Os fere muito aí. E aí todo mundo foge, inclusive o Homem-Aranha, né? Que a polícia queria que ficasse pra dar explicações.
É, né? Como não é chegado a lei, justiça e ordem.
A gente não comentou no início do programa, mas nós três tentamos dar duas desculpas, pelo menos, cada um, pra não ter que gravar essa história. Ah, por que meu cachorro não sei o quê? Ah, não.
A frieira.
Eu acho que não tô me sentindo muito bem.
Eu fui assistir Corinthians e Novo Horizontino hoje. Por desculpa disso, estavam trabalhando com o Tuipiverso, mas não funcionou.
O Magari falou, não, gente, tranquilo, qualquer coisa vocês gravam sem mim e tal, enquanto a gente tava tentando marcar. Eu falei, Magari, não vai adiantar. Eu sei o que você tá fazendo.
Então, viu o que você fez aqui, né?
É, exatamente. Mas, enfim, o Homem-Aranha, né? Ele...
Só é importante ressaltar: o mais importante disso tudo é que nenhum dos outros culpa os outros por ter tentado.
Sim.
Certo?
Uhum.
Afinal, todo mundo queria fugir dessa desgraça.
Ah, tá. Eu fiquei. A hora que você foi falando, eu perdi aqui. Eu tô assim, nenhum dos outros, porque os personagens aqui fizeram.
Não, 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 entre nós três mesmo. Não, eu não culpo vocês, e espero que vocês não culpem a gente, que tentou.
Não, é o mínimo que esperávamos. Então, a gente vê que três atletas já foram... Com ela, né? Três atletas foram sequestrados, né?
Isso.
E parece que a imprensa tá querendo manter em sigilo, não quer falar muita coisa pra não atrapalhar os jogos, né?
Eu acho justo, pra não causar pânico.
Pois é, afinal de contas, são só três atletas famosos que desapareceram, né? No chão.
Quem liga? Who cares?
O americano tá aí, né? Ninguém liga. É basicamente isso mesmo.
Pior que é verdade. Olha que o americano é sequestrado. Não, a gente vai chegar lá.
É, mas a gente vê aí que o atleta americano, ele estudou com o Peter, né? E aí, o Peter...
Bela porcaria.
Isso. O Peter tá lá como...
Bela porcaria, isso?
Exatamente. Pois é. E aí, né? Grandes boas, que o Mônio falou e tal, que o cara estudou com o Peter.
Não foi bem isso que eu falei, mas tudo bem.
E o Peter tá lá porque ele foi enviado do Globo Diário, né? Justamente pra cobrir o evento.
Bom, ele é só,
lá,
né? Só pra constar que ele comenta, né, que ele estudou com o cara. Aí o cidadão que tá com ele aqui, que é o Sr. Miller, né? Não sei se falou o primeiro nome dele. Fala assim: ah, então você acha que tem chance de ter uma entrevista, coisa e tal? Ele é, eu sou fotógrafo, não é um repórter, né? É, por que você acha que a gente paga os outros pra escreverem as coisas, cara?
Exatamente.
Aí o Aranha reclama, pô, trabalhar pro Globo tá ficando um saco, não sei o que lá. Cara, você reclama porque teu trabalho te manda trabalhar? Porra!
Mas é, quem foi contratado como fotógrafo, né? Não tá. Bom, apesar que se o cara quer crescer lá, ele tem que ir além, né? Tem que fazer.
Tecnicamente, ele é um fotojornalista. Não quer dizer que ele não deixe de ser um jornalista com isso.
Ah, sim. É. Bom, e aí, a cena.
Pensou, só pra conselho, chegou, trouxe fotos do combate. Nossa, como é que foi? Não sei, eu só tirei foto. Porra, cara!
É tipo isso mesmo, né? Bom, mas aí, vamos pro capítulo 2. Qual que era o nome do capítulo 1? Deixa eu ver aqui. Era...
Outcast.
É, The Outcast. Outcast. E agora o capítulo 2 é Fire on Frozen Snow.
The Hole. No!
Frozen Snow é interessante.
Nossa, a neve congelada.
Pois é, né?
Ah, que acho que é quando ela não tá fofinha.
Ah, pode ser.
Gostou? Inventei agora.
Talvez.
Bom, então.
Ah, let it go. Ou Larry Snow.
Larry Snow. Joe Snow. E aí, o Hulk.
Você não sabe nada.
O Hulk está saltitando feliz, né? Porque ele estava com calor, aí ele foi lá pra neve. Quando de repente os homens de lava o congelam. Calma aí.
Peraí, tem alguma coisa errada nessa
frase. Alguma coisa muito errada.
Alguma coisa errada não está certa?
Pois é, né? Aí eles falam que estão servindo alguém. Ah, já fala o nome? Não? Ah, eles estão servindo alguém. E aí o Hulk...
Ah, mas ela não morreu?
Tantantã. Plot twist. Seria melhor a história, se fosse aguenta. Mas enfim, né? O Hulk junta as forças, se liberta, e os homens de lava começam a atacar ele e tal. E aí eles lutam.
Não lutam, cara. O Hulk começa a bater em todo mundo só.
Eles tentam atirar, né?
Eles tentam bater, é diferente.
Aí um fala, lance a catapulta de lava, né? The lava catapult. Aí o Hulk fala, catapult? What is catapult?
Eu tô sem dinheiro. Eu tô sem dinheiro, não posso. Não posso pagar.
E E aí o Hulk percebe que é uma catapulta quando eles arremessam uma bola de fogo na direção dele, né? E aí ele quebra tudo e sai perseguindo os caras, né? Os homens de lava, eles fogem pra dentro da caverna, o Hulk vai atrás.
Sabiamente fizeram a coisa mais esperta a se fazer ao se deparar com o Hulk, saíram correndo.
Pois é. Eles estavam lutando porque eles falaram que a mestre deles lá, que eu não sei se você já falou o nome...
Ainda não.
Quer capturar ele e a gente tem que dar um jeito de prender ele de novo, agora que ele escapou e tal.
E ela quer vivo...
Exatamente. E aí o Hulk vai perseguir e tal, perde eles de vista e fica lá sentadinho, né? Porque ele tava pulando
uma pose...
muito.
Na verdade...
Hulk... Ah, não, tá. Eu ia falar que ele fez a pose lá do pescador. Pensador, mas não
é. Não, a mão não tá no queixo.
Ele sentou pela razão óbvia, cara. Os caras vão ter que voltar aqui em algum momento.
Exatamente.
3 anos depois, tá o Hulk ali sentado.
Congelado.
E aí, de repente, chega... De repente não, né? Horas depois...
Não deixa de ser de repente, né?
É, ela chegou de repente, né? Tá certo. Chega a rainha Kala.
Não calo, não.
Você é uma rainha, é isso?
Ups.
Que tristeza. Rainha de Novo Horizonte.
Tantantã. Plot twist.
É, Novo Horizonte é uma monarquia. Ninguém nunca tinha deduzido isso antes, né?
Não, é uma moniarquia.
Moniarquia. Mas então, né? Essa Kala, ela chega pro Hulk, fala que precisa da ajuda dele.
Pra alguém que se chama Kala, ela até fala demais.
Pois é, né? Ela fala que precisa da ajuda dele e tal, e fala que ele vai ser o rei dela. E, enfim, veremos mais disso depois, porque agora temos todo o elenco da Marvel assistindo os Jogos Olímpicos, né? Tem o Coisa, o Reed.
Ela quer virar consciente. Ela quer virar quem cala? Consciente.
Ai, que horrível.
Caramba, eu fico abismado como que você formula essas piadas.
Formula não. É formula, for burro, for cavalo.
O cérebro do Magari tinha que ser preservado para análises posteriores, cara.
Então, mas aí, se for olhar aí no meio da multidão, né? Tem o Quarteto Fantástico, tem o Doutor Estranho.
Ó, mal escolher palavras. Tem o Demolidor no meio.
É, observando, né? Os jogos. Tem a Viúva Negra ali do lado do Demolidor também.
Tem a Viúva, tem o Nick Fury.
É o do...
do Charuto.
É o do Charuto.
É o Doutor Estranho ali atrás?
Tá bem parecido, né?
Talvez.
É, assim, dá a impressão que é o Quarteto, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. A primeira aqui que tá em destaque, eu acho que é a namorada do cara, né?
É.
Aí depois tem o Matt Murdock, Viúva Negra, e deve ser o Nick Fury, né? Que o Magari falou. Deixa eu ver se dá pra identificar mais alguém. Eu acho que não. E a da direita, aqui, extrema direita, é a Debra.
Não, é linda.
Bob. É verdade, é linda.
É linda, ela fala que
não. Mas ele tá chamando ela de linda.
Ah, sim.
Ah, pode ser.
E aí, minha
então
linda?
Então não é o Peter que tá aí.
Bom, então, né, o... Qual que é o nome do cara? Brad Rossi. Ele tá fazendo seu salto e tudo mais, ele bate o recorde mundial. Aí o Peter tenta pegar a entrevista e tudo mais, aquela coisa toda, e aí vem outro cara e bate o recorde com a mesma distância.
É, o recorde mundial aqui, você é o maior... Já bateram seu recorde.
É, não, na verdade foi o mesmo, né? Foi exatamente a mesma...
Então ele empatou o recorde.
Exatamente. Aí, por algum motivo, a pessoa tem que saltar de novo pra desempatar o recorde, né? Eu falei por algum motivo e já dei a resposta, né?
Por algum motivo, vou explicar no final da frase.
Pois é. Mas aí a hora que ele vai saltar, de repente...
A gente vê que o fim dessa linha de salto aí foi feito por aquele mata-mosca gigante que ele fez lá no Super Histórias.
Caramba, tem pouca gente assistindo, né? Fala pra pensar. Tem. É Novo Horizonte, né?
Ninguém liga pras Olimpíadas inverno, cara.
É tudo boneco de neve.
Eu nem sabia que nevava em Novo Horizonte.
Novo Horizonte é igual Springfield, cara. Tem tudo que você precisar. Neve, despenhadeiro.
É uma cidade completa, né?
Precisamente.
A rainha Mônio garantiu, né, que tivesse tudo lá. Bom, então, aí o cara vai dar o salto pra desempatar, quando de repente ele é cristalizado no ar e afunda no chão de novo, basicamente.
Nos Estados Unidos, em Nova York, esse lugar aí.
Novo Horizonte.
Sim, mas Novo Horizonte em Nova York.
York,
Novo e Horizonte.
York é um
dialeto
antigo da Inglaterra que significa horizonte, cara.
É um dialeto antigo dos índios que moravam na região de Novo Horizonte, né?
Isso.
Bom, Yorkshire é o condado do horizonte, né, inclusive.
Precisamente.
Exatamente. Bom, Shire é condado mesmo? Eu fiz a tradução no automático aqui.
Eu acho que sim, não vou dar certeza não.
Shire, condado, isso mesmo.
Vamos ficar fugindo bastante da história pra demorar mais, vai?
Bom, então, aí o Peter veste a roupa de Homem-Aranha, esconde a roupa num cantinho ali que tá quentinho.
Primeiro, mais uma vez, ele se recusa a trabalhar, quero deixar isso claro aqui.
É verdade, né? O cara fala, tirou a foto? Eu falo, não, eu vou ajudar meu amigo, tira você, né?
Não, não sou fotógrafo, não, cara.
Você tá aí pra trabalhar, né, filho?
Eu não sou acostumado a trabalhar. Eu vivi até essas épocas sendo fotógrafo e não tirando foto de nada. A máquina faz isso sozinho.
Eu não sei tirar foto. Não sei nem como funciona pra você. Só faltou ele falar, né? Deixa aí. Só faltou ele falar, o cara falar, mas eu não sei como é que funciona. Ele falou, eu também não, né?
Faz que nem eu, põe no automático e pendura ela por aí.
Com a teia. O cara, como assim? Bom, e aí ele veste a roupa de Homem-Aranha, os Outcasts aparecem de novo, aí eles lutam, até que o Pedregulho lá mexe a porrada nele e ele desmaia e acorda nos domínios do Homem Mole. Olha só, uma história com topeira tende a ser boa, né?
Sempre.
Então, né? Topeira. E aí, basicamente, ele fala que a tal da Kala tá em guerra com ele, que ela é velha pra caramba, ela que é a fonte da juventude, que...
Não, calma, não é que ela é velha pra caramba, ela envelheceu quando ela foi pro mundo da superfície, ela não envelhecia lá.
É, mas ela é velha pra caramba no sentido de aparenta, pela forma que fala aí, que ela já tá viva há muito tempo, né?
Ah, sim.
Nesse sentido.
Pra e aí é a fonte da juventude, pô.
Pois é, não, e aí ele fala que ele tem a fonte da juventude, né? Porque aconteceu alguns fatos que ninguém se importa na revista do Quarteto e ele herdou a parte que tinha a fonte da juventude. Que o Tiranos, né, expulsou ela de lá e ele herdou, enfim.
E por que ele não quer deixar ela usar? Por que ele não quer deixar ela usar?
Porque ele pediu ela em casamento e ela não aceitou.
Cara, isso é muito cuzão, fala a verdade.
Não, e o pra quem se importa, Quarteto Fantástico 127 e Quarteto Fantástico Manual 13.
Sim, é. mais cedo eu digo durante a gravação. E quando, nesse tempo que eu fico calado, eu fico pesquisando besteira. Eu fiquei surpreso que esses caras apareceram alguma outra vez em algum outro lugar. Pra mim era aqueles personagens que aparecem em uma história e ninguém nem lembra mais que ele existe.
O Topeira?
Não, os Outcasts.
Não, os Outcasts.
É uma piada, gente, calma.
Caramba, vocês estão em que parte? Eles estão brigando já?
Na parte que eu parei... Eu
estava tentando descobrir a origem do nome York. Aí eu me perdi.
A parte que eu parei...
York significa York mesmo, é uma palavra dinamarquesa lá que ninguém se importa.
É, na verdade a gente sabe o significado em Novo Horizonte, né?
Em Novo Horizonte, exato.
O povo não sabe onde pesquisar.
Não precisa.
É, origem dinamarquesa. Né?
Na enciclopédia Barça de Novo Horizonte, que é, na verdade, uma forma de falar balsa, né? Mas como é interior, eles falam Barça. Lá fala origem de York. Né? Então, enfim, é, né? Só pra ter um pouco de cultura no programa também.
Eu tô vendo que eu vou virar persona não grata lá, cara. Nunca mais vou poder pôr meus pés em Novo Horizonte.
Que isso, tô deixando a cidade famosa.
Do jeito errado.
Como é que é? Falem mal, mas falem de mim aí, ó. Ou então, a parte que a gente parou aqui, ó, Magari, é a hora que o topeiro acaba de explicar tudo e tal, e aí na primeira página tem um toperoide correndo assim na direção dele e falando que os outcasts são pessoas da superfície, que o povo maltratava e aí eles foram pra subterrânea viver junto com o topeiro, porque eles tratam ele bem.
Smorlock de segundo escalão.
Ou melhor, ele trata eles bem. É, exatamente. Que pensa, pelo menos. Talvez primeiro escalão, né? Os Morlocks que são...
Ah, não, mano.
Não, Morlock...
Não dá pra ser de primeiro escalão e trabalhar com topeira.
Não, você falou Morlock. Eu entendi o toperoide lá.
Ah, não.
Morlock de... Exatamente. E então, né? E aí ele fala que o Homem-Aranha tem que ajudar ele, senão ele vai usar uma máquina lá pra destruir a superfície e tal. Meu Deus, que novidade na história do topeiro.
Os planos do topeiro se resumem a isso. Ele não tem capacidade de criar outro tipo de plano.
E aí, tá rolando a guerra lá, né? Basicamente. Toperoides, Outcasts, Homens de Lava e tal. Eles lutam. Até que chega um momento que os Outcasts vão pedir ajuda pro Topeira e um dos Homens de Lava.
Não, mas era nesses luta que eu queria falar alguns comentários na página dupla lá.
Comente.
Por favor.
Que tem o efeito da página dupla deixa a mão do Fortão aqui meio estranha.
A mão dele é estranha sempre, assim como a cabecinha.
Não, mas lá. E a gente vê que tem um namoro mal desenhado pelo Romitinho aqui do lado.
Coitado. Não sei de quem, né? Do namoro? Deve ser. Ficou um pouco esquisito.
Acho que ele tava longe da água há muito tempo.
Começou a, tipo, derreter, né? Bom, mas aí um dos Outcasts lá vai pedir ajuda do Topeira, um dos homens lá vai pedir ajuda da Kala, Aikiryu, né? E a Kala que tinha sequestrado, né, os atletas.
Com o cristal, exato.
E aí ela... Caramba. O plano dela é usar os atletas como se fosse uma arma, né, na guerra contra o Topeira.
Cara, é tão quadrinhos isso que eu nem...
Pois é, né?
Nem posso reclamar.
Os quadrinhos estão, tipo, essa história tá atrasada há uns 20 anos, né? Que ela tinha que ter saído nos anos 60.
Ah, sim. Tem esse detalhe, porém.
Tem esse detalhe. Mas ela tá com o Hulk lá, e aí ela tá dando comida pra caramba pra ele e tudo mais. Pra ele servir ela, porque a comida tem uma droga, né?
É uma poção de comando, né? Eles falam... É, não, só falam droga. Ah, é droga da obediência, isso mesmo.
Só fala droga? É sacanagem. É, basicamente isso aí e tal, e aí como ele é muito forte, tá demorando pra fazer efeito, e aí os homens de lava, aí, tá vendo? Eu fiz o Almoni. Os homens de lava chegam pra pedir ajuda.
Seria a próxima
vídeo. O Hulk dá um sopro de super-homem ali no cara e tal.
Sopro nada, ele cuspiu a bebida que tava ruim.
Mas enfim, basicamente a mulher... A Kala, e ela sequestrou também a namorada, né, do colega que estudou com o Peter lá. E aí ela joga um raio.
Sabe que a personagem é inútil quando ela é a namorada do colega que estudou com o Peter. Tá lá no IMDB lá. A fulana de cal, a namorada do colega que estudou com o Peter.
Pois é, né? Tipo. Eu acho que ela chama Heather. Não sei como é que pronuncia esse nome. Heather.
Heather.
É, cabeçalho, pronto.
Eu sempre li Heather.
Não é?
E da época da Tropa Alpha.
O Demolidor teve uma namorada chamada Heather. Não teve? Acho que teve.
Eu lembro, a única Heather que eu lembro era da Tropa Alpha lá, a guardinha.
Bom, então, ela sequestrou também a namorada do colega que estudou com o Peter aí, né? E ela usa um raio envelhador nela.
Envelhador?
Que deixa...
É aquele raio que depois o Abutre vai roubar e transformar o Peter em velho lá.
É, exatamente.
Tá vendo? Pra que a rainha Kala que é a fonte da juventude? É só ela usar isso aí no reverso, cara.
Pois é, era tão simples ela com essa dificuldade toda.
Contável.
Mas aí ela deixa a Heather, ou Heather, velha. Na verdade deve ser Heather, alguma coisa assim, né?
Vamos perguntar para a moça do Google.
Vou perguntar também, deixa eu ver.
Heather,
já era.
Heather. É tipo cabeçalho mesmo.
Heather,
viu? Oh. A cabeçulha aí.
Curiosamente, ele me traduz para português como Urze.
Como o quê? Urze. É verdade, Urze. O que é um Urze?
O pior é que se você olhar, acho que ele tá mudando pra
Urze. Alemão, Urze.
Dicionário Urze. Português, Urze. Urze. É o nome comum de diversas plantas da família das Ericáceas. Olha.
Meu Deus.
Ericáceas,
exatamente. Olha. Como que o mundo dá voltas.
Nós temos a Micaela, temos a Mona, agora temos a Heather.
São bastante comuns em terrenos pobres de cal, e as espécies existentes em Portugal são encontradas principalmente nas montanhas de granito no norte do país.
De granito?
Tá vendo?
Se for no horizonte, é granito.
Então é como se ela se chamasse Daisy, né? Que é Margarida, ela chama Heather, que é essa outra flor aí, sei lá o quê.
Ainda bem que não é trepadeira, né? Ah, que piada nova!
Pois é, né? Então, ela usa o raio envelhador aí na Heather e todos os atletas... Na verdade, o americano fala, meu Deus, não, temos que ajudar. E aí ela fala, né, que vai...
Não, pera. Eu sou obrigado a falar agora. Ah, tá, você vai falar que ela fala que eles têm que lutar pra ela poder fazer ela ficar jovem de novo, é isso?
Isso.
Que eu acho massa. Tá
dando um monte de John Kleber agora?
Eu tô. Para.
Pois é, né, já tá boa a história, então...
É, eu acho o máximo que daí o Brad lá, Heather, eu te amaldiçoo, Kala, você não pode, nós vamos fazer o que você quiser, você vai ter que restaurar, eu juro que eu vou lutar por você. Aí o francês no fundo, eu acredito que foi sarcasticamente, oui, mon ami, eu achei que você falou por todos nós, apesar de não ter perguntado.
Então, é esse ponto que eu ia comentar também, tipo, o americano fala por todo mundo, né, e pronto.
E o francês, eu tenho certeza que foi sarcasticamente que ele falou isso. Tipo, tá vendo, é por isso que eu não vou com a tua cara.
Pois é, né? E aí, basicamente, vamos lutar pra salvar a namorada desse desconhecido.
Desse cara que estou competindo contra ele, diga-se de passagem. Quero mais que ele se exploda.
E aí vemos que a Kala, ela dá uma de, sei lá, Zordon, ou Mestre dos Magos, né? E fala, oh, tome, o cajado pra você, o chapéu pra você. Eu te nomeio o guerreiro, te nomeio, sei lá, né?
Só porque tem o Presto, aparece um monte de chapéus, cajados.
Pois é. Ainda bem que não tem a Uni. E basicamente ela tem uma veículo, tem um veículo barra arma pra cada um de acordo com a especialidade dele, né?
Ela estava planejando isso há meses, cara, no mínimo.
Pois é, né? Pro cara do esqui tem os foguetes, não sei lá o quê, pra sim, esquiadora.
Esqui foguetório com aquelas lancinhas que eu não sei como é que chama, jato.
Nossa, Deus. Até pro cara de hockey, que é o goleiro, caramba, ele escolheu bem.
É. Ah, tem um bastão de hockey, ué.
Pois é, super pato, né?
Você pode usar como um porrete.
Ó, enfim, né? E aí cada um faz o
caramba, seu... a gente já tá falando há 70 milhões de anos aqui e ainda tá na metade da história.
Triste, né?
E aí cada um faz a sua demonstraçãozinha rápida, né, do poder, tal, tipo, ah, nós vamos te ajudar, sou invencível, né, o povo fica, o poder parece que sobe um pouquinho a cabeça, né, porque...
Eu acho mais legal a familiaridade deles com o equipamento de uma hora pra outra, cara. Porque assim, eu acho que por mais que você esteja acostumado a esquiar, por exemplo, você pegar um esqui a jato não deve ser a mesma coisa. Acho.
Faz sentido.
Você já esquiou?
Não, nem com esquiar já.
Já pegou um. Exatamente, então não fale nada.
Por isso que eu disse, eu acho, não dei uma certeza, assim.
E você, aliás, peraí, você tem certeza que você acha?
Não.
Isso, ela dá alguma coisa além dessas armas pra ele?
É porque a mulher ganhou super força, não. A do esqui?
Não, ela cortou com as lâminas.
Ah, tá no braço, verdade. Tem todas as lâminas.
Não, é que enquanto eu perguntava, eu voltei a página, eu vi ela colocando o negócio no braço também. Eu ia falar, caramba, só pelo esqui ela ganhou super força. Eita, perto.
Mas é, basta estar sob o domínio de alguém que você ganha super força. Já diria o Brutus e o Montes lá do início.
Eu acho legal porque os caras... Todo o diálogo vai ser traduzido. Aí a russa ganha o patins dos Vedânia. O francês ganha o jogo cozinho. Merci, madame. Cadê a tradução, meu Deus?
Pois é, né?
Desligaram o tradutor universal, é isso.
É o peixe de Babel lá, ele morreu no ouvido de cada um.
Fantável.
E... Enfim, né? E é engraçado, tipo, a russa, ela fala... Nós vamos confrontar seus inimigos e vencer e conquistar pra você o prêmio da juventude eterna, né? Tipo, cada um faz uma frase de efeito genérica. Então, e aí basicamente a Kala é o topera. Caramba.
Só pra constar, da frase de efeito, pelo menos tem um que joga real. Porque nós só vamos manter nossa lealdade enquanto a Reader for sua refém.
Depois nós vamos atrás de você, né? Tipo, é o primeiro.
Quebrar tua cara, a sua vaca. Não,
é o primeiro que ela vai matar, né? Tipo, o cara já falou que vai usar os poderes que ela deu, os poderes não, né? O equipamento que ela deu pra acabar com ela.
Ela já tá preparada, assim ganhar, ela já dá um tiro na cabeça dele, é o primeiro.
É, considerando o tipo de história, ela vai prender ele em cima do cão e deixar.
Eu esqueço que eles não são práticos, eu esqueço disso.
Sim. O calor agora da lava.
Agora me passa pela cabeça uma coisa terrível. E não estou falando de barata. Imagina essa história escrita pelo Bendis. O quadrinho era. Cada quadrinho era uma edição.
Pois é, né? Era o evento do ano. Era o evento,
o
né?
O evento da década, ia ficar 10 anos.
Seria a mega saga do ano.
Da década.
Da década, pode ser. Bom, mas aí o Topeira, né? Ele invade lá os sistemas e começa a entrar em contato com ela, né? Falando que eles vão acabar perdendo com essa guerra e tudo mais. E aí é ele que propõe que eles façam tipo uma disputa dos campeões, né? Eu acho que é ele mesmo que propõe.
Super campeões.
A partida de futebol pra resolver o problema. E aí ela concorda, né, que vai ser os outcasts versus os atletas. E ela tem uma carta na manga que é o Hulk, né, que ela ainda não revela pra ele. Então, aí eu tinha comentado que ela tá com... Então, gente, a gente tá meio perdido porque a internet tá querendo nos poupar. A internet não, né? Todos os sistemas tecnológicos estão tentando nos poupar da história. Ficamos cerca de meia hora tentando voltar a gravar aqui, então a gente não lembra muito bem onde a gente tinha parado, né? Eu acho que eu comentei que o Hulk era a arma secreta, né? Da Kala.
Não lembro, sinceramente.
Mas enfim, né? De repente ligam as máquinas malucas do
Topeira. Não. Lembrei. A última coisa que a gente tava falando antes de ter caído a primeira vez.
Achei que você tava fazendo pirraça.
É que eles iam disputar num duelo de porrinha, alguma coisa assim, não é?
Ah, é, eu tinha citado o filme do Stallone lá.
Se eu não lembro se eu ouvi, não.
Eu acho que quando você citou já tinha caído.
Sim, eu citei o Stallone. Não muda. No mundo não, sem internet já.
Qual então, por favor?
Falei que ia fazer tipo igual no filme do Stallone lá, que eles disputam na prisão uma partida de futebol lá no meio da guerra, lá, né? Na Guerra Fria. No Fuga para a Vitória. Filme que tem até o Pelé.
Graças a Deus, acho que eu escapei de assistir esse filme.
Beleza, tem até o Pelé.
E era melhor ter ido ver o filme do Pelé, tá vendo?
Deu uma certa tristeza aí no ter até o Pelé.
Pelé era o goleiro, Pelé era o goleiro, só pra deixar claro.
Como alguém coloca o Pelé de goleiro, porra?
Porque não era o Pelé, Pelé era. Ele era. Bom, sim, até o Tobey Maguire chamam de ator. Ele era o ator.
Beleza.
O personagem dele era um goleiro. Mas ele não era o Pelé, era o Edson, entendi.
Então
não.
Entendi. De repente o Topeira liga suas máquinas, uma de suas máquinas malucas, que vira tipo Sokovia no Vingadores 2, só que. Só que aqui tem suportes, né? Não tá flutuando.
Lá também tinha, que aqui a gente vê o suporte, lá ele tava bem escondido.
Não, melhor é o último recordatório ali, né? Milagrosamente ninguém morre. Sei, foi o Homem-Aranha que escreveu esse quadrinho. E ninguém morreu, acredita, crianças? Cara, é quase, quase impossível ninguém morrer numa dessas.
Só ficaram aleijados, tipo morrendo, morreram.
Mas então, é a Vila Olímpica lá erguida.
Tem umas casinhas. A piada do Mônio foi tão legal que vou deixar ela oficial.
Obrigado.
Golpe lateral, inclina e cai todo mundo, né?
Eu ia falar que tem um monte de casinha caindo ali, aí milagrosamente estava toda vazia.
Exatamente.
O pessoal tá vendo lá assistir os jogos, pô.
Exatamente. Mas então, né? O Topeira e a Kala vão pra superfície e tal. Eles falam que vão fazer uma disputa, né, na superfície, porque lá ninguém vai ter vantagem nem desvantagem e tal. O Topeira e a Kala vão ficar lá no camarote, e aí ela coloca o Hulk, né, falando que é arma secreta, e ele fica nervoso, e fala que tem um Homem-Aranha, e ela fica nervosa, basicamente. E eu achei que ia colocar todo mundo pra brigar um contra o outro, né, mas não, na verdade, o Homem-Aranha e o Hulk vão lutar, mas o restante tá fazendo umas provas mesmo, né, mesmo. É tipo um tentar fazer gol no outro, um não deixar o outro chegar no chão com o esqui. Caramba. Ok, né. E aí eles lutam, exportam, verbo esporte, eu exporto, né, tu exportas.
Horrível.
E aí basicamente é isso, né, até eles lutam, Homem-Aranha e Hulk luta, todo mundo luta, a Kala e seus homens de lava tentam trapacear, fica tipo a ponte do Rio que cai, sabe, atrapalhando a prova.
Ah, sim, senão qual é a graça, pô?
Pois é, né, é basicamente, é isso até o final, né.
E acabou, fim?
A Heather, ela consegue escapar, e aí parece que ela morreu, e aí lá na frente eles lutam, até que a Heather, ela aparece, né, totalmente jovem, e aí a Kala fala, ela chegou na fonte, eu tenho que chegar lá, e a Heather
então,
fala...
Não dá.
Então, né, a água foi toda embora.
Sabe quando você pula na água e espirra? Então, espirrou tudo.
E aí, basicamente, ela fica velha e o Topeira fala, né, então, né, eu tinha te falado que eu queria que você fosse minha rainha, no escuro você nada vai... faz diferença mesmo.
Você realmente pulou a parte que o Howard faz, o Howard. Só porque eu falei você pulou, já viu o Howard na cabeça. Você realmente pulou a parte que o Aranha faz esqui de teia?
É, então, né, porque eu pulei várias partes.
Eu tô acompanhando aqui pra falar que socorro, onde eles estão? Ah, não, ela caiu ali, não, ele já passou, porque ele já voltou e mudou. Aí eu vi os skins e eu tive que parar.
Mas é isso aí, né? Tem um esqui de teia no meio do caminho.
E tem uma bola de neve de caminho, Hulk,
tem
um
esqui de teia.
Tem um Hulk de neve. Até que, por fim, o Hulk fica nervoso, que foi controlado, e aí ele volta a terra pro lugar no braço, né, cara?
Ele senta de volta dando porrada no chão, cara. Em vez de quebrar o chão. E ele cair, não, abaixa a plataforma inteira.
Se o Hércules pode puxar a ilha de Manhattan, por que o Hulk não pode devolver lá?
Eu achava aquela história ruim, eu preciso rever meu conceito, cara.
Não, mas aquela. Ele puxar a Manhattan, eu acho que é pior, hein?
Não, cara, essa história aqui não dá, cara, não.
E aí, o Hulk vai embora, né, chateado, não sei o que e tal, o Homem-Aranha vai embora também, enfim, é. E aí vamos para Mulher-Aranha, 28.
Agora sim,
hein? Ah, perdeu a liçãozinha de moral do Aranha.
Ah, no final. Acabei que eu já fechei.
Todo mundo pode ser um campeão.
Ah.
Não importa que você ganhe uma medalha de ouro ou não.
Exatamente, olha que beleza.
Ganhar então, ou perder não importa, blá 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 blá. Grande bosta.
Desde que você vença no final, né? Ele fala... Então, próximas edições aí, Spider-Woman 28 e 29. Elas são escritas pelo Michael Fleischer, com desenhos na 28 do Steve Lealuha, na 29 do Ernie Chan, e arte final do Mike Esposito na 28 e Frank Springer, quase falei Sprinkler, na 29. Então, essas são mais curtinhas, né? Assim, essas revistas da Mulher-Aranha, elas, o Mônio falou no início, né? Elas saíram lá no início da Homem-Aranha da Abril, né? Na edição 1 tem.
Sim, as edições dela, essas duas específicas, na 2 e na 3, tá?
Inclusive, a história já começa com o. Como é que é o nome do cara? É um vilão aí, esqueci o nome.
Executor, não é?
Eu acho que é, Executor. A edição anterior, a Mulher-Aranha ela é raptada. Esse cara, que é o Scott, ele fica sabendo, vai tentar ajudar. E assim que ele chega, ele leva um tiro, né? É basicamente isso. A hora que ela consegue se libertar, ele chega pra ajudar ela e ele leva um tiro. Foi assim que acabou a anterior.
Ou seja, além de chegar atrasado, ainda atrapalhou mais a situação. Parabéns, campeão.
Pois é, né? A história começa com ele levando o tiro aí. E aí ela fica nervosa pra caramba, tal, sai batendo todo mundo. E o.
Eles lutam, 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 enfim.
E o, como é que você falou? Executor? É, exatamente, apareceu escrito aqui, executor.
Apareceu escrito aqui.
Quer dizer, você acredita no que tá escrito em mim, não?
É, exatamente. Você falou como se existisse alguma chance de dúvida, né? Mas ele fala que existe um antídoto, que só ele sabe e tal, que tem que deixar ele num lugar frio, porque se qualquer pessoa
chegar... Não.
Se qualquer pessoa chegar
leva
perto...
Leva ele lá para as Olimpíadas, lá.
Se qualquer pessoa chegar perto dele antes do antídoto, de aplicar o antídoto, ele, sei lá, vai pegar fogo e morrer, alguma coisa assim. E aí, ele tá pensando em aposentar, roubar algumas coisas, e ela vai ajudar ele, né? Em resumo, é isso. E, basicamente, o que temos é a Mulher-Aranha se unindo ao... Caramba, como é que eu não guardo o nome do cara? Executor.
É só lembrar que em vez de três é um só.
É só lembrar do Pokémon. Como é que é?
Ah, eu já não sei. Em vez de serem três, é um só. Executores.
Ah, verdade.
E só pra constar, vai. O Marinho do Plato do Crime? Ó, oh, que coisa nova.
Então, tá tornando uma coisa mais fiel, né? As origens.
Fazendo jus à contraparte masculina, né?
Pois é.
Lembra que a gente falou lá na história do Spider-Verse lá? Que tinha um aranha assassino. O que se... Claramente se assumia assassino, o único.
É, só tinha um que se assumia, né? Que era assassino, exatamente. E aí, basicamente, ele convence ela a se juntar a ele no mundo do crime aí, em algumas missões pra salvar a vida do Scott, né? E o dono do jornal lá, que é o Bushkin genérico de Los Angeles, ele tá ouvindo tudo, né? Porque... Aí, em resumo, o executor aí, ele roubou um...
Uma bengala.
Uma bengala dele, que tinha um transmissor, então ele tá ouvindo tudo pra ele ter os furos de reportagem, né?
É, ele deixou o cara roubar, né?
Exatamente. E aí a gente vê, né, o primeiro roubo que é feito numa... É como se fosse uma igreja, né? Mas é, sei lá, é um anfiteatro de... Eles falam aqui que é de Hollywood, né? Los Angeles. E aí é tipo uma igreja diferente aí, alguma coisa assim, com elementos comuns de algumas igrejas. Que é o povo falando que tem que ter um desprendimento material e tal, pra todo mundo doar tudo que tem.
Um clássico, né?
E aí o executor, ele bota fogo na cortina, e aí eles roubam um ídolo lá, né, que vale milhões.
Milhões.
Detalhe pro cara. Vamos, o seu abençoado Rolls Royce está te aguardando pra te levar pro seu bendito jato particular.
Que vida dura, né?
E o pessoal lá do... É o Correio, não é? Que é o nome do jornal?
Não faço a menor ideia.
Não, eu nem sei o que é Correio. É de comer?
O Brasil é criativo pra caramba, né? Como será o nome do nosso serviço de Correios? Ah, Correios.
Como é que eles se preocuparam em dar ênfase pro serviço, não pro nome? Não, pera.
Mas então, né, o pessoal do Correio lá, ele tá já tava preparado, porque eu não lembro o nome do chefe dela, mas ele falou que teria alguma coisa lá, então eles já estavam preparados. E aí no dia seguinte, no escritório de polícia, o Alexander Walsh vê que a Mulher-Aranha virou uma criminosa, teoricamente.
Ok. tem, enquanto ele tá vendo que ela virou uma criminosa, a gente vê o Groot renascendo ali no fundo. Ou ele já nasceu e se pirulitou.
Aqui não dá pra ver porque é um quadrinho, né? Mas tá dançando, né? Enquanto que ela tá de costas.
Ah, o senhor não é animado?
O que menos tem aqui é animação.
Mas aí o policial acha estranho, né? O correio ser o único que conseguiu a exclusiva e tudo mais. E aí ele vai conversar com o Dockery, que é o dono do jornal lá. E aí ele chega pra conversar e tal, e começa a questionar e tudo mais. Enquanto isso... Ah, não, e o dono do jornal fala, né, que não pode revelar as fontes, mas eu vou te falar o próximo lugar que o executor e a Mulher-Aranha planejam atacar.
Não posso revelar as fontes, mas contudo, entretanto, porventura.
Ah, mas isso não é a fonte, tá certo?
Exatamente. Então, e eles planejam atacar um... É tipo um dono de uma coleção de selos raros, né?
Selos. Estou dormindo, desculpe. Ah, difícil. Quem imaginaria que a dos Olímpicos seria a melhor coisa do programa?
Ah, eu prefiro essa daqui do que aquela lá.
Ah, não.
Essa daqui é uma historinha padrão team-up simples, sabe? Tipo assim, chega, rouba, luta, luta, luta e acaba. Essa daqui dá pra comentar rapidão. A outra lá, um ano pra falar de uma história que não acontece nada, é foda.
Uma coisa, rapidamente, eles atacando aqui o velho do dono do selo. Eu acho muito legal, porque o executor chega dando um tiro no chão, começa a levantar um gás. Aí o outro já vai gritando, cubra o rosto, senhor Decalb, é gás sonífero. Como é que você sabe que é sonífero, cara?
Talvez ele tava com sono.
Porque ele tá...
Mas ele achou... nessa merda.
Ah, mas se fosse... Ele tava com sono, ele só não notou que era por causa da história que ele tava participando.
Meu Deus,
é gás sonífero, aí você vê que tem um quadro quando ele tá pegando a pasta, na verdade ele tá aí deixando a edição da Mulher-Aranha.
Mas aí, basicamente, o cara rouba os selos e tudo mais. E aí eles prendem, né? A polícia já sabia que ele já tá lá. Aí eles prendem o executor, mas a Mulher-Aranha vem e salva ele, né? Resgata ele e tal. Odiando o que você tá fazendo, mas aquilo é muito bom e tal, basicamente.
Ah, mas aquilo é muito bom?
É, Mulher-Aranha, né? Ela com certeza tá achando.
Ah, tá.
Apesar de estar falando que tá odiando.
É sempre assim, reclamam de tudo, cara. Os aranhas são assim, puxa, que droga, ganhei na Mega Sena acumulada sozinho. Como é que pode minha vida ser tão ruim assim, meu Deus do céu?
Enquanto isso, o Dockery lá, ele tá extremamente satisfeito, porque a venda dos jornais tá só subindo, né? É o Rupert.
Ele até atrapalha. Ele até atrapalha o tiro do rapaz ali.
Tá com sono mesmo. É, ele dá a cotoveladinha no cara lá pra atrapalhar.
Ops, foi mal aí.
Cara, eles colocam vírgulas em lugar errado com frequência nessa revista, hein?
Então, eu vi no grupo alguém comentando, volta pra Abril, Panini, né? Eu não sei se é o melhor, né? Eu acho que é melhor uma outra editora pegar e fazer um serviço bom.
Se a própria Panini melhorar, já tá bom, não precisa passar pra outra.
Pois é, não é
então,
assim.
Então é melhor. Então
volta
é melhor
pra Abril, Abril pra foi um exemplo, assim, gente.
Não, e sem contar que eu imagino que é uma coisa inteligente de se fazer, que a maioria do pessoal que trabalhava com quadrinho na Abril foi contratado pela Panini quando ela começou, né? Que o povo não pegou do zero as coisas. O pessoal que conhecia alguma coisa foi contratado.
Sim.
Então, né, gente? Calma aí. Mas então, né? Já que a história é muito boa, vamos terminar ela logo. Mas...
ainda falta uma, além dessa.
É, não, mas estamos na última página dessa, ó. O cara tá desmaiado ainda lá, congelado. E o Peter, em Nova York, ele vê e fala, caramba, a mulher que eu conheci numa história tão boa recentemente, ela virou uma criminosa. Eu já fui julgado antes, já fui acusado de coisas que eu não cometi e tudo mais, vou lá tentar ajudar, né? E aí vamos para a segunda parte da história, na Mulher-Aranha 29.
Ah, o Flango Blanco!
Hã?
Tem o Flango Blanco nessa revista também.
Ah,
Flango Blanco.
Flango Blanco é ótimo. Então, a história começa aí, basicamente, ela relembrando as coisas e tal, e o executor dando em cima dela, né, falando, quem sabe, podemos ter algo a mais, né? E aí...
não ocupo.
Não, pior que ele vira e fala, quem sabe, né, a gente pode se conhecer um pouquinho e tal. Ela fala, não, perto de você, sabe que eu tenho vontade? De quê? De tomar um banho, né? Tipo, ela aceitou, né?
Praticamente falou, vem que eu tô facinha.
Pois é, mas enfim.
É, né? Até o Garra aqui fala que os pombinhos têm que ficar sozinhos agora.
O Garra?
É, tem que aparecer a mão. Ah. Tipo o Garra do.
Ah! Ok. Então, e aí ele tá todo feliz e tal, porque tá vendendo muito jornal e tudo mais. E o Peter está embarcando, né, no voo, falando que ele, cara, ele tipo penhorou tudo o que ele tinha pra poder viajar pra Los Angeles pra ajudar ela, né. O cara já não tem nada e gasta o dinheiro todo pra ajudar um desconhecido. Mas aí, enquanto ele tava voando, Novo Horizontemente, o avião do executor e da Mulher-Aranha aborda esse avião, porque o Peter tá exatamente no mesmo voo do cara que tem o que eles querem roubar, né?
Você acha que tem mais de dois aviões disponíveis assim?
E o legal é que um dos aviões é dourado, né?
Sim.
Banhado a ouro.
Ah, sim.
É engraçado que o avião é minúsculo mesmo, porque o Peter tá subindo a escada com um cara de terno verde atrás com a mala. E a hora que você vira as páginas, é esse cara que eles foram roubar. Tá vendo? O carinha de...
coincidência.
Basicamente, o executor aborda falando: ah, tem um defeito na porta de trás, não sei o que. Ele fala: qual o defeito? Aí ele: esse aqui, né? E aí ele ataca a nave e tal. Ok, que beleza.
O que, sério, cara, como é que ele entrou sem despressurizar o avião? Isso eu realmente quero saber.
Não, e tipo, ele simplesmente desce da nave e vai andando em cima do avião, né? Ela: nossa, você não tem medo de cair? Ele: não, eu aprendi a andar na corda bamba. Cara, tem um... tá ventando um pouquinho aí em cima e tem um pouco de oxigênio a menos, né, do que você tá acostumado.
É igual os caras dos esportes lá aprenderem a usar os novos equipamentos de um quadril.
Pois é.
Mas, ok, ele acha que é só equilíbrio, né, pelo visto. Beleza. E aí eles entram no avião e tal, atiram no cara lá que tá com que eles foram roubar, e o Peter...
Eita, peste. Atira não, atira na cara, explode a cara dos infelizes.
Na hora que eu li, eu ainda falei: meu Deus, finalmente uma história que o vilão é vilão, mas não.
As arminhas lá só deixa o cara atordoado, alguma coisa assim.
Eu já tinha visto um headshot, mas não.
Só revela a identidade. Quer derrubar o óculos do cara?
O Peter aproveita a confusão pra ir pro banheiro, né? E vestir a roupa de Homem-Aranha.
Tecnicamente ele não vai pro banheiro, ele só desce a roupa de Peter Parker, porque ele já tá vestido com a roupa de Homem-Aranha.
Mas a máscara, a luva, a bota e tal, ele.
Isso não é a roupa. A bota sim, a luva ele tem, a bota acho que ele já tá com ela embaixo da meia, não é?
Pode ser.
Ou no lugar da meia, né? Toda vez que ele senta assim, levanta a calça, toma. Mas que meia estranha que o Peter usa.
A meia vermelha com as linhas pretas. Mas, e ele inteligentemente apaga o nome dele da lista de passageiros. Nessa época aí funcionava, né? Hoje em dia tudo informatizado, não daria muito certo, né? Teria que hackear, né?
Aí hoje em dia ele simplesmente deixaria tudo acontecer pra não se revelar.
Tá certo. E aí ele aparece com o Homem-Aranha, bate no executor, a Mulher-Aranha chega, bate no Homem-Aranha. E aí eles fogem, e ela acerta o Homem-Aranha, pensando que ele vai se grudar no avião, mas ele não consegue, né?
Legal, um dos passageiros que fala, na verdade quando ele se encontra, né? Homem-Aranha, Mulher-Aranha. Aí um dos passageiros: puxa, é o Homem-Aranha versus Mulher-Aranha. Rápido, tirei fotos do Walkers.
É um dos caras do jornal lá, que ele também tava no lugar certo na hora certa.
Todo mundo.
Coincidência, cara.
E aí, pro Homem-Aranha não perseguir, ela joga um dos raios dela, pensando que ele vai se prender no avião, mas ele cai, né?
Tantantã.
Eu tentei, né?
Legal, o executor lá, ele abre a janela do aviãozinho, normal, de boa, não acontece nada.
Ué, por que não?
O Mônio viciado em despressurização aí, tá? Deve ter ficado feliz da vida.
Lá eles voam muito baixo no horizonte. Aí não é problema. Mas aí...
praticamente são só aeromodelos, cara.
Mas aí o Homem-Aranha acaba caindo na água.
Essa é a cena do quadrinho dele caindo, tentando acertar o avião lá e errando. Me lembrou o jogo do Atari. Quando você vai caindo, você tenta acertar, você não consegue aí.
Bom, enquanto isso, no centro de Los Angeles, lá no escritório do Correio, aparece um cara falando que o jornal tá ganhando
minha
prêmio.
Minha encomenda não chegou, seus miseráveis, cadê?
É o Magari que tá lá.
Aparece um cara falando lá que as vendas tá nas alturas, que tem um jornal querendo entrevistar e tudo mais, querendo dar um prêmio.
Jornal querendo entrevistar, que é isso, a Inception?
Pois é.
Jornal querendo entrevistar outro jornal.
É alguém de um programa, né, que tá querendo entrevistar e tal. E aí ele fala, né, que desde que eu coloquei lá o negócio pra ficar ouvindo os planos, a venda só tem aumentado e tudo mais. Inclusive, eu sei exatamente que ele está no apartamento tal, no endereço tal, número tal, que acorda todo dia tal hora.
Após 17, se não tiver, chamar a Dona Ivone nos fundos.
Exatamente. E aí chega lá os repórteres, eles mostram algumas coisas, e eu achei interessante que fala, né, que tem um cara aqui que ele faz os cartoons, né, as charges e tudo mais, e aí chama ele de Ernie.
É o Chan.
Exatamente, é o desenhista da edição.
Ah, então, era isso que eu estava abrindo o Marvel Wiki pra confirmar, só que eu estou meio sonolento hoje, você foi mais rápido.
Só ir na primeira página da revista.
O Marvel Wiki é pra ver se tinha alguma outra. Tipo, o roteirista também se enfiou na história.
Ah, tá, entendi.
Como eu estou sonolento, você foi mais rápido.
Mas aí, basicamente, mostra isso aí e tal. E aí no jornal aparece, né, que o Homem-Aranha morreu, né? Ele caiu do avião e tal. E a Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha fica toda preocupada. Meu Deus, eu matei ele. Dessa vez o povo viu e tal.
Eu tentei salvar, mas eu só peguei o frasquinho.
Exatamente. Ela fica extremamente incomodada quando, de repente, o Homem-Aranha chega quebrando a janela.
Pum, pum, pum.
E aí começa a bater em todo mundo.
Não. Primeiro ele conta toda a história, como que ele chegou até lá, né? Sim.
É verdade.
O título da história é O Homem-Aranha está morto e eu matei. Ele praticamente resume a história inteira.
Mas a... Aí ele fala, né, que ele nadou até a costa e tudo mais, e foi lá no escritório do Correio, ouviu o cara falando, inclusive o endereço. E por isso que ele achou o lugar. E aí,
é bem chinfrim essa explicação também, hein? É, eu fui lá porque, poxa vida, eu pensei, como é que um jornal podia ter uma equipe inteira de reportagem já pronta ali? Primeiro lugar, cara, você vive estando no lugar certo na hora certa.
Pois é, daí, mas isso deve ser o que levantou a suspeita dele.
Segundo lugar, na boa, no meio de uma briga, de uma luta, ele parou pra prestar atenção que tinha repórter e de qual jornal eram. Porra!
Talvez ele viu na televisão.
Não, ele tava nadando, lembra?
Então, mas ele deve ter passado em frente a uma loja de televisão.
Aham.
E tava lá passando.
A capa da edição é...
Visite o Canadá, sabe? Igual o Hulk.
A capa da edição é feita pelo Romitinha.
Quando ele sabia desenhar.
Tá tão bem feito. Então, tá tão bem feito que eu nem percebi. Você consegue reconhecer o aranha, a Mulher-Aranha.
Mas aí, ela com um peso na consciência, a hora que o Executor vai atacar o Homem-Aranha, ela ataca o Executor, né? E salvando a vida do Homem-Aranha. E aí, o Executor revela que, na verdade, não tem antídoto nenhum, né? Ele é vilão e ele só faz o veneno. Ele não tá preocupado em fazer antídoto.
É, tipo, eu não tô aqui pra curar as pessoas, tô aqui pra matar.
Exatamente, faz sentido.
Só que ao invés de usar uma bala, eu fico usando gases, por algum motivo idiota.
Porque eu me chamo Executor. Se eu estivesse pra salvar, eu me chamaria Salvador.
Exatamente.
Então ele devia ser o gasador.
O gasador.
Ele não executa, ele solta gás, pô.
Mas, ué, mas tinha o gás, as câmeras de gás, né? Que era uma câmera de execução.
É, né? Uhum. Ele não é uma câmera, eles são cápsulas de gás, é diferente, mas tudo bem.
Ele não é uma câmera, ele. Os caras que ficam com a câmera ali, ó. Porque é câmera que fala.
Ah, é, câmera. E aí o Homem-Aranha chega pra Mulher-Aranha e fala, então, deixa eu te ajudar. Ela, cai fora, né?
Ele chega pra Mulher-Aranha e vem com a mulher, deixa de manhã.
E aí ele fica nervosinho, né? Nossa, eu faço de tudo e tal. Fiz de tudo pra vir aqui e ela não quer me ajuda. Vou embora.
Vontade, te contava.
E aí, basicamente, termina aí com ela... Uns médicos chegando e tal, falando que vão tentar de tudo pra ajudar o... Esqueci o nome do cara.
Scott.
Exatamente. E só de caso haja curiosidade, na próxima edição ele é curado e tal. Aparece o... Aquele Human Fly lá, o Mosca.
Acredito que ninguém dá a mínima, viu?
Aparece o Mosca lá, porque tem um doutor que o Mosca procura, porque os poderes dele não duram pra sempre lá, aqueles poderes que ele ganhou muito tempo atrás. E aí esse doutor ajuda ele e tudo mais. E por que, que eu tô citando isso? Porque naquele Carnificina Superior, que o mago pega o simbionte, ele liga o simbionte.
Parece que conseguiu deixar a história pior ainda.
Não, mas por quê? Ele liga o simbionte com esse doutor. Olha só.
Minha vida acaba de ganhar um novo significado.
Sabe aquele cara, whatever, que ninguém sabia quem era? Então, é esse cara.
Cara, eu vou te explicar assim, ó. Antes eu não dava a mínima pra aquilo. Agora eu tenho raiva daquilo.
Então, é porque eu fui pesquisar.
É a única mudança que causou na minha vida essa informação.
É que assim, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, só uma folheada na edição 30, pra ver se pelo menos o cara foi curado, né, pra eu citar no programa. E aí eu vi que foi esse doutor, nem lembro o nome do cara, Winslow, sei lá.
Nome estranho, doutor nem lembro o nome.
E aí eu joguei na Marvel Wiki, aí apareceu não sei o que, tal, é Superior Carnage. Superior Carnage? Como assim? Aí fui olhar o que era, é porque ele foi o escolhido pelo mago. Mas quem se importa?
Exatamente.
Aquilo lá é tão ruim, cara.
Eu acho que eu não li. Eu acho que eu li a primeira edição só e...
A gente leu, a gente fez cast disso.
Eu sei, não, então, eu não.
Viu, eu acho, alguma coisa assim. Você não tava participando?
Não, é porque era a equipe que fazia a teia, né?
Eu fazia parte daquela equipe.
É, eu pulei fora.
Foi antes de você ser bonzinho comigo.
Não precisava falar que era ruim, basta falar dois nomes que você usou aí, Carnificina e Superior.
Ok, então, notas. Deixa eu só abrir aqui pra anotar, pra não ter que fazer conta de média.
Ah, não vou ficar enrolando não. Eu nunca fiquei com sono lendo uma bosta de uma história. Eu vou dar zero pra essa bosta aqui da Spider-Uma.
Caramba.
A história das Olimpíadas lá, eu vou dar um porque é no frio e eu gosto do frio.
Nossa, Deus.
Próximo.
28 e 29, Spider-Woman, né?
Eu acho que é a primeira vez que eu dou zero pra uma história não escrita pelo Slott. Então, parabéns aí, seja lá
a todos os envolvidos.
Marshall Fresh Flash.
A
Michael Flash.
Marvel Treasury Edition lá. Então, eu achei ela muito longa, sabe? Tipo, ela fica cansativa.
Ela tem 62 páginas a mais do que deveria.
Porque assim, ok, ela é pra celebrar lá a Olimpíada, fizeram uma historinha, já colocaram o Topeira, que normalmente eu já não gosto das histórias que tem ele, porque é muito viajado e tal. E aí, é uma enrolação danada, um roteiro mais ou menos. Eu vou dar um... não vou dar uma nota tão baixa não, mas vou dar um 3 pra ela, tá bom. Já a da Mulher-Aranha, ela, assim, apesar da história não ser tão boa, ela é uma história mais comum, né, tipo, é meio Marvel Team-Up, assim. E se a gente fosse fã da Mulher-Aranha, faria um pouquinho de diferença por causa do Scott e tudo mais, que é um personagem que na época parece que era importante pra ela, né?
Sim, ele tá até no desenho, se não me engano. Ele é o personagem que ela fica lá enganando pra sempre. Oh meu Deus, como a Mulher-Aranha apareceu aqui? Onde está a Jessica? Ah, ela saiu pra ali, ó.
Então assim, por causa disso, apesar de não gostar muito das revistas da Mulher-Aranha dessa época aí, principalmente, eu não achei a história tão ruim não, então vou dar um 4 pra ela. Um pouco melhor, na minha opinião, né? Um pouco melhor do que a gigante aí do inverno. Mônio,
vamos lá, tentar, vai. Marvel Treasure.
Marvel Treasure
Edition. Treasure.
Basicamente isso.
Não, se fosse Treasure, era legal.
Eu não vou ser tão ruim de nota como o Magaren, mas nem tão generoso quanto o Eric.
Eu dei 3, ele deu 1. Você vai dar 2?
Ah, ele deu 1, verdade. Ele deu 0 e ficou a Mulher-Aranha.
Da última vez ele usou isso na mensal lá. Eu não vou ser tão chato quanto o Magaren, nem tão generoso quanto o Presto. Aí eu tinha dado 5, o Presto 7. Oh meu Deus,
qual nota ele faz? Não, eu esqueci que na verdade ele deu 1 por causa do frio. Então eu vou ser tão maldoso quanto o Magaren. Eu só não vou dar 0 porque ela não chega a ser uma história ofensiva. Ela só é chata e ruim. Já o da Spider-Woman, eu até achei ela meio padrãozinho mesmo, mas como eu descobri que tem uma ligação mesmo, que meio que indireta com o Carnificina Superior, vai cair pra 2.
Nossa, que ligação, né? Aparece o personagem...
Não importa, tem alguma ligação com aquilo, já era. Ninguém mandou.
Então, a Marvel Treasury Edition ficou com uma incrível média de 1,5, certo? E a Spider-Woman 28 e 29, porque não somos fãs da Mulher-Aranha e quem se importa e tudo mais, ficou com uma incrível média de 2.
Acho que vão acusar a gente de ser machista, viu?
Não,
eu sou fã de histórias legais.
Então, ótimo programa aí, né? A gente tinha que falar dessa serviço em algum momento, tá falado.
Espero até
a
internet. Tive paciência pra chegar até o final.
Eu não tive, tchau.
Bom, então é isso. Sexta-feira agora temos Tweep View. Semana que vem voltamos com mais um Tweep View Classic, que o Magali tá te espera.
E com certeza não vai ser tão ruim quanto esse. Não tem como.
Então, até mais.
Abraço!
Duas aranha. Pega a mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu. Como é que pode duas aranhas se esfregando? Eu tô sabendo alguma coisa tá faltando. É minha cobra, cobra criada. É minha cobra, cobra criada. Pega a mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. Deve ter uma boa explicação. O que é que essas aranhas estão fazendo ali no chão? Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. É minha cobra. deixar de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Ei, a cobra e ela foi direto, foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha que dá pé, aranha com aranha sempre deu e jacaré. Minha cobra, cobra com aranha, é minha cobra com as aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranhas. 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 Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha.